No debate de hoje, o nosso convidado, no primeiro debate de 2017, o nosso convidado é o presidente eleito da Câmara Municipal de Vereadores e Afogados da Engazeira, Igor Sá. Eleição que aconteceu ontem no Cine Teatro São José, houve bate-chapa e por 7-6, Igor venceu o Rubinho do São João. Para conversar conosco, estamos recebendo o Igor. Inclusive, se você tem alguma pergunta, algum comentário, pode ligar 38 38 12 13 ou mandando o seu zap para 996 58 05 54. Igor, inicialmente, bom dia, parabéns pela vitória. Foi apertado, 7-6, apenas um voto de diferença, mas valeu a pena a disputa? Bom dia.
Bom dia, Aldo, bom dia, Michele, bom dia, Tito. Bom dia aos ouvintes da Rádio Pajaú, bom dia ao povo de Afogados da Engazeira. Queria inicialmente desejar um feliz 2017, dizer que durante esse ano a gente possa ter muita paz, saúde, felicidade, que o município possa se desenvolver cada vez mais. Eleição de mesa diretora sempre é difícil, né? A gente faz parte de uma base ampla, né? Infelizmente a gente, apesar de esgotar muito as discussões, a gente não conseguiu chegar a um nome de consenso, mas há um clima de que, e há um sentimento, né, com todos os parlamentares com quem eu falei, de que passado o resultado da eleição, o nosso interesse, aquilo que nos une, aquilo que nos aproxima, é defender o governo de José Patriota, que é isso que nós estamos fazendo, que fiz agora como líder de bancada, agora como presidente, mediando os trabalhos da casa, né, mas continuarei também aliado do prefeito, né, e por entender que ele tem feito uma gestão que tem desenvolvido o nosso município.
O senhor chegou a ouvir durante esse processo, que é um processo delicado, e a gente escuta muito sim, tem um não também. Chegou a ouvir de algum vereador, que até foi eleito pela Frente Popular, que não votaria no senhor de jeito nenhum?
Não, pessoalmente não. Assim, a gente sabe que durante o processo há muita fofoca de bastidor, há muito disse-me-disse, né? Mas nenhum pessoalmente me disse que tinha dificuldade de votar, né, eu que não votaria de jeito nenhum na minha pessoa. Mas a gente escuta de bastidor, de fofoca, mas a gente não leva em consideração, porque eu gosto de conversar olhando no olho, e graças a Deus, com todos eu conversei, com os três vereadores, com os dois vereadores, desculpa, e com nenhum deles eu ouvi em nenhum deles esse sentimento de não votar de forma alguma no nosso nome.
Chegou a dar um friozinho na barriga antes da votação, porque era uma disputa acirrada, uma disputa apertada. E aí vem aquele medo, será que o pessoal vai segurar aqui? Será que os vereadores vão segurar? Será que ninguém vai sair, vai pular do barco na hora H? Chegou a dar um friozinho na barriga, Igor?
Com certeza, a eleição dura, difícil, né? A gente ganhou com um voto só de vantagem, né? E a gente fica na ansiedade, né, na expectativa de que seja apurado os votos, que seja resolvido ligeiro. Mas é passada, eu acho que a eleição fica na eleição, e daqui para frente a gente cuidar da Câmara, desenvolver um trabalho diferenciado à frente do Poder Legislativo. Eu enfatizei ontem no meu discurso o compromisso público que assumi de reformar a lei orgânica municipal e o regimento interno da casa, de dar mais agilidade e mais dinamismo às informações da Câmara. Eu pretendo, se Deus quiser, até o final desse mês, criar canais de comunicação nas redes sociais oficiais da Câmara, Facebook, WhatsApp. A gente sabe que a informação hoje ela é instantânea, em tempo real, e a Câmara precisa dialogar mais próximo da sociedade, ouvindo o povo, porque eu acredito que ouvindo o povo você tem condições de errar menos.
E como é que o senhor fez para chegar a um consenso dentro desse grupo que lhe apoiou, que segurou até a hora da votação, para chegar a um consenso em torno do seu nome para presidente?
Eu, desde o início, tive discussões internas no meu partido, né? Eu sou do PSD, dentro do meu partido ainda tem o companheiro Cícero Miguel, que me ajudou muito nessa eleição, o companheiro Franklin Nazário, que também deu uma ajuda enorme. E o primeiro encaminhamento foi dado dentro do partido, quando eu recebi dos dois o apoio para a disputa, a gente começou a se reunir com outros parlamentares, a procurar, a conversar, a apresentar aquilo que nós pensamos, aquilo que nós enxergamos sobre o funcionamento do Poder Legislativo, e graças a Deus a gente conseguiu formar uma maioria e vencer as eleições, né? E vamos agora ser presidente dos 12, né? Dos 12, quero estar com o meu gabinete de portas abertas para todos os vereadores, ajudando no que for preciso, fortalecendo o papel do legislativo, que muitas vezes é incompreendido, né? Mas a gente precisa dialogar mais, conversar mais, expor melhor o que o Poder Legislativo faz, a importância do Poder Legislativo para a vida do nosso município.
Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, pode ligar 38-38-12-13 ou mandando o seu zap para 996-58-05-54. Igor, eu cheguei a ouvir de um vereador eleito, durante esse processo de discussão, de busca por votos, que o senhor teria dito o seguinte: olhe, votem em mim para presidente, porque na próxima eleição para prefeito vocês terão um concorrente a menos na Câmara. Ou seja, o senhor seria o nome aí colocado para a majoritária. Procede essa informação?
Eu conversei com todos os vereadores e, assim, e pessoalmente, depois da eleição que passei, a última que passou, eu tinha essa inclinação, ou tenho essa inclinação, de não disputar mais cargo no Legislativo. Mas ainda é muito cedo, né? Isso é um pensamento que eu tenho hoje, mas não é uma coisa ainda definida, pronta e acabada. Eu preciso ainda amadurecer mais essa decisão, preciso pesar os prós e os contras para poder tomar uma posição mais segura, né? O Legislativo desgasta muito, é uma eleição muito dura, difícil, né? E a gente muitas vezes é mal compreendido, mas a gente não pode também tomar uma decisão dessa natureza com tanto tempo de antecedência e também sem escutar as pessoas. Esse é um sentimento nosso, mas a gente precisa ouvir mais as pessoas, os amigos, o grupo político, né, para que a gente possa amadurecer melhor e tomar uma decisão mais embasada.
O senhor já conversou com o ex-presidente Franklin Nazário para saber como é que assume a casa?
Já tenho tido conversas. Franklin, inclusive, é o meu primeiro secretário, é o primeiro secretário da Câmara. O Daniel Valadares é o segundo secretário. Eu já mantive contato com eles dois hoje pela manhã, né? Havia até uma possibilidade de que eles viessem para o debate também, mas devido ao momento festivo, né, de comemoração, confraternização com as famílias, eles não puderam vir, mas já agendei com Franklin para que a gente possa se encontrar amanhã, para que a gente possa dar início aí a essa fase de transição.
Prefeito Patriota interveio nesse processo ou ficou isento?
Não, em nenhum momento o prefeito interveio. Ele a todo momento expressou o seu sentimento de querer unidade, de querer coalizão do grupo, de que o processo não fosse traumático, de que a gente tratasse de cuidar da base, mas em nenhum momento ele fez intervenção a ponto de dizer que preferia a OB, e eu agradeço esse gesto do prefeito, né, porque de fato quem deve decidir a eleição é o Poder Legislativo, e eu tenho certeza que a democracia, a civilidade com que a gente pode decidir, apesar dos conflitos, mas isso nos estimula, porque a gente participa de um processo democrático, e naturalmente na democracia a gente sempre tem que ter um escolhido, não dá para ser dois, e a gente espera que possa dar conta do recado e possa fazer um trabalho bom à frente da Câmara e contando com o apoio de todos os parlamentares. Como eu disse anteriormente, a eleição já passou e agora a gente tem que tomar conta dos anseios do povo de Afogados da Engazeira.
O Finfa mandou um áudio aqui, vamos ouvir o que está colocando ele pelo zap.
Bom dia, Aldo. Bom dia, presidente Igor. É notório que algumas pessoas do governo do Zé Patriota foi contrário à sua candidatura. Inclusive, alguns falavam que era o retorno da família Mariana ao poder. O que é que o senhor tem a dizer a essas pessoas que falaram isso?
Presidente?
Veja bem, eu entendo isso como natural. Você está dentro de um grupo político, como é o grupo da Frente Popular, e ninguém tem unanimidade. Há divergências, a gente tem coisas que convergem e que são bem maiores do que essa discussão de que A é contra B ou de B contra C. A gente quer o bem do povo de Afogados da Engazeira. E eu acho que nisso todo o pensamento da Frente Popular converge nesse sentido. E da mesma forma que há algumas pessoas que têm um certo distanciamento com o nosso nome, também há pessoas dentro do grupo que torcem, que apoiam, que estimulam. Então eu convivo muito bem, com tranquilidade, com esse fato. Sobre a família Mariana, eu enfatizei ontem no meu discurso, eu sou o oitavo vereador da família, né? Eu tenho um tio que já foi prefeito por um mandato, foi 4 vezes deputado estadual. Todos os mandatos que nós tivemos foram referendados pelo povo. Então, se o povo vem referendando, a gente só tem que agradecer ao povo de Afogados da Engazeira, porque tem reconhecido que nós temos um legado, uma história, um currículo de serviços prestados ao povo de Afogados da Engazeira. E essa história de estar no poder ou de voltar ao poder, isso não existe. A gente foi para uma eleição da mesa diretora, conseguimos ter um consenso dentro do nosso grupo em relação ao nosso nome e a gente saiu vitorioso e a gente não é presidente da família Mariana, da família de nada. A gente é presidente do povo de Afogados da Engazeira, presidente dos vereadores e vamos ser parceiros do governo José Patriota para que o município se desenvolva. Né? A gente não pode ser presidente por vaidade, por querer ser, por estar no cargo. A gente tem que ser presidente no intuito de dar a nossa contribuição para que o nosso município se desenvolva, para que a Câmara possa ter cada vez mais um contato mais efetivo com a sociedade. Então, nisso que nós pensamos, é no bem do povo de Afogados da Engazeira, e nisso o grupo da Frente Popular converge, o povo de Afogados espera disso, e espera isso de nós.
O senhor sempre apresentou requerimentos ao longo do mandato, requerimentos, projetos, e aí a gente sabe que o presidente ele fica meio engessado, porque tem toda aquela questão burocrática, né? Aqueles trâmites para ter que o primeiro secretário assumir, depois aí o presidente já apresenta o requerimento, ou seja, quando se é presidente, a quantidade de requerimentos apresentados geralmente é bem menor. Isso vai ser ruim para o senhor, não?
Não, assim, lógico que o trâmite o papel do presidente é mais um papel de conciliar os debates, de gerir a casa, né? É natural que diminua também, de certa forma, o número de projetos, de requerimentos apresentados, mas isso não impede de que a gente também possa fazê-lo quando for necessário, né? E sempre que for necessário, a gente vai estar continuando apresentando nossos projetos, nossos requerimentos, mas lógico, sem esquecer e dando ênfase principalmente a equilibrar os trabalhos da casa, né, a cuidar de gerenciar da parte administrativa da Câmara, de todos os funcionários, né, dialogando todos os dias, conversando, vendo onde tá acontecendo o erro para a gente poder consertar. E eu acredito que a gente vai conseguir administrar bem essas duas coisas, né, porque eu tenho esse primeiro mandato como experiência. Eu fui presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, fui relator da Comissão de Justiça e Redação Final, fui líder da bancada do governo, e ao longo desses 4 anos a gente conseguiu também acumular experiência, né? Eu vou ter também 2 pessoas muito capacitadas ao meu lado na mesa diretora, que é o Franklin Nazário, já foi presidente, né? Tem experiência, e o Daniel Valadares, que é um jovem, um rapaz inteligente, que tem muitas ideias novas, e eu tenho certeza que a gente vai fazer a Câmara funcionar bem, funcionar contente do que o povo espera.
A Irene Nogueira e família, parabenizando o Igor, foi uma boa escolha, está dizendo ela. O Arthur Santana e Tereza Cristina, bom dia, Igor, parabéns pela vitória, Deus te proteja. O Júnior fez um questionamento aí de alguns setores da Frente Popular não aceitarem bem a questão do seu nome. Mas, partindo dessa linha dos elogios, o que é que o senhor sentiu da sociedade ontem à noite, de ontem para cá? Já deu para sentir? Era o que o povo realmente esperava? Era o que o povo queria? O povo, na sua maioria, ficou satisfeito com o seu nome?
Muitas pessoas me encontraram, muitas pessoas mandaram mensagens através de WhatsApp, mensagens através do celular, parabenizando, dando votos de sucesso, de que a gente possa fazer um trabalho diferenciado à frente da Câmara. Eu queria também aí agradecer a Irene Nogueira, ao Arthur Santana, pelas palavras, e dizer que a gente, graças a Deus, tem sido muito bem recebido. Ontem eu, depois da sessão, que houve a diplomação, houve a posse dos eleitos e a eleição da mesa, a gente foi ali na Avenida Rio Branco fazer um horinha, ver o show de Geraldinho Lins, e muitas pessoas parabenizando, desejando sucesso, desejando sorte, porque é como eu disse, é o sentimento do povo de que as coisas dêem certo, de que a Câmara tenha também uma comunicação mais efetiva com o povo e de que a gente possa fazer um trabalho diferenciado. Eu tenho certeza que a ampla maioria da população de Afogados da Engazeira torce pelo nosso sucesso. Torce pelo nosso sucesso porque torce pelo sucesso da Câmara, porque torce pelo sucesso daqueles que eles escolheram como representantes lá do Poder Legislativo.
E como é que foi, Igor, durante esse processo, pedir votos para você sem ferir a imagem, sem arranhar a imagem do Rubinho?
Não, eu acho que o pedido de voto ele é baseado em propostas, em projetos, em ideias. O debate não é pessoal, não é contra Rubinho ou a favor de Igor. O debate é baseado na experiência que nós acumulamos na casa. O debate é baseado nas propostas que nós apresentamos para todos os parlamentares, da ideia do que nós temos, do que nós esperamos do Poder Legislativo. E dentro dessa discussão de propostas, a gente vai encontrando aquelas pessoas que têm mais afinidade e outras têm menos com as nossas ideias, mas graças a Deus a maioria decidiu escolher as nossas propostas e a gente fica muito satisfeito por isso. Mas não é um debate contra Rubinho ou contra fulano, contra ciclano, é um debate de ideias, né, daquilo que a gente acha que a Câmara poderia fazer, daquilo que a gente reconhece que precisa avançar, daqueles pontos onde a gente tem certeza de que já está funcionando bem, e a gente vai debatendo e vai encontrando algumas afinidades, algumas discordâncias, o que é natural do processo democrático, né? O Rubinho é um rapaz jovem, inteligente. Eu conversei com eles várias vezes, a gente trocou muita ideia, eu vou precisar muito da ajuda dele lá na Câmara de Vereadores, não só dele, mas de todos os outros companheiros, de todos os outros 12 vereadores. Eu quero construir uma presidência participativa, onde todos possam opinar, onde todos possam pontuar aquilo que acham importante, porque a gente precisa ouvir. É aquilo que eu disse ontem no cinema, no meu discurso, vai ser a minha prática no dia a dia, ouvir as pessoas para que a gente possa acertar mais e errar menos.
A Lucinalva Carvalho, Antônio Mariano marcou na história de Afogados, parabeniza Igor e deseja que ele tenha disposição e coragem para trabalhar e fazer o melhor. A Lucivânia do São Sebastião, parabéns Igor, sucesso, está dizendo ela. Tem aqui uma pergunta do Matheus Vinícius. O senhor pretende fazer alguma melhora na Câmara de Afogados? Mesmo que não seja agora, está dizendo ele?
Bem, eu queria aí agradecer as palavras de Lucinalva, né, também de Lucivânia, dizer que a gente fica lisonjeado. E em relação ao Matheus, eu acho, Matheus, que a minha principal bandeira de campanha é a medida mais urgente que a gente precisa adotar no Poder Legislativo. A gente precisa urgentemente revisar, discutir a lei orgânica e o regimento interno da Casa, né, que são leis que estão defasadas, a gente precisa atualizar, é preciso ouvir o povo para que essa atualização seja feita, é preciso que seja realizada audiências públicas nesse intuito, ouvindo os segmentos da sociedade, ouvindo sindicato, ouvindo ONGs, ouvindo grupos, né, de mulheres, grupo de jovens, enfim, todos os segmentos da sociedade precisam ser ouvidos, porque são leis que regem a vida do nosso município. Então, eu acredito que esse é um desafio amplo, né? A gente vai enfrentar ele de frente, né? Óbvio que as mudanças, e eu dizia isso ontem no meu discurso, algumas mudanças trazem, num primeiro momento, dificuldades, mas a gente não tem medo de pegar no serviço, a gente vai enfrentar, porque eu acredito que a Câmara precisa evoluir nesse quesito urgentemente. São leis que foram criadas nos anos, no ano de 1990, né, estão vigindo desde 1990, então assim, 26 anos, sem nenhuma grande alteração, sem nenhuma grande mudança, e esse é o meu primeiro desafio, eu acho que o desafio mais importante, né, para que a gente realize à frente da Câmara, é um desafio importante, e eu acredito que a gente com certeza vai precisar de toda a sociedade, da imprensa, dos canais de comunicação, da igreja, de tudo. Enfim, é uma discussão muito ampla, mas eu tenho certeza que o povo de Afogados da Ingazeira vai nos ajudar, né, e vai participar efetivamente dessa discussão.
O senhor será presidente de 7 ou dos 13 vereadores?
Presidente dos 12, né? Porque fora eu sou presidente, sobram 12, eu serei presidente dos 12. Eleição acabou. Eu venci a eleição, mas serei presidente dos 12. A porta estará aberta para os 12. Quero ouvir os 12. Os 12 vão ter condições de participar efetivamente das decisões que a gente vai tomar na presidência. Os 12 serão ouvidos. Os 12 terão condições de participarem ativamente. Eu penso em dinamizar, em efetivar de forma mais contundente a divulgação dos trabalhos que é feito na Câmara. Porque muitas vezes o vereador apresenta projetos, apresenta requerimentos de extremo grau de importância e a sociedade não toma conhecimento disso. Então a gente precisa efetivar essa comunicação. E nessa efetivação eu tenho certeza que todos os parlamentares vão ser beneficiados, porque todos que apresentarem projetos de lei, requerimentos, a gente vai fazer questão de dar ênfase. A gente quer ter uma assessoria de imprensa na Câmara efetiva, que cumpra com o seu dever e que faça com que a Câmara seja bem vista, né? Porque são muitos trabalhos importantes que são discutidos, muitos projetos de leis que são discutidos e muitas vezes a população não toma conhecimento, porque a gente tem pecado um pouquinho nesse sentido da comunicação, mas eu tenho certeza que esse é um desafio que nós vamos superar nesse biênio em que serei presidente.
Tem um zap chegando aqui, vamos ouvir o que está colocando.
Bom dia, Aldo Vidal, aqui é Zezé do Lauro Ramos. Parabéns para o Igor, né? Sucesso, tá? Muita felicidade nesse ano que está iniciando. Então, assim, eu gostaria de perguntar para ele quais são os projetos que ele tem para o Lauro Ramos, pelo abandono que ele se encontra. Só isso mesmo, tá, meu amigo? Bom dia, fica com Deus.
Presidente.
Obrigado, Zezé, pela participação, pelo desejo de sucesso, amiga. Tem um requerimento que foi feito na legislatura passada pelo vereador Raimundo Lima, né, companheiro de bancada, que pede a pavimentação asfáltica aí do Laura Ramos. Eu acho que tenho certeza que o vereador tem corrido atrás desse compromisso. Eu também estarei em busca de melhorias para o Lauro Ramos, e eu acho que essa é uma das prioridades, porque é difícil você, no período de seca, você enfrenta a poeira, no período de inverno você enfrenta a lama, e eu tenho certeza que se a gente se unir à bancada e cobrar do prefeito José Patriota, sei do seu interesse em resolver essa questão, e eu acho que essa questão é uma das questões mais urgentes, né, e a gente precisa cobrar e continuar vigilando e fiscalizando para que o Poder Executivo execute essa obra. E eu tenho certeza, pelo perfil do vereador Raimundo, de que ele vai continuar cobrando e nós vamos ajudá-lo nesse compromisso, né, para que a gente leve melhorias aí para o Lauro Ramos e para todo o município de Afogados da Ingazeira, todos os bairros.
Igor, em eleição para a presidência de Câmara, é natural, é muito comum a gente observar o seguinte: não, você vota em mim agora para esse biênio, no próximo eu voto em você para presidente. O senhor se comprometeu com alguém já?
Não, eu discuti a eleição que passou. Para o próximo biênio, como diz o Matuto, está tudo zerado de novo, né? A gente vai discutir, a gente vai ver quem são os candidatos. Naturalmente, eu não poderei ser candidato, vou ter que votar em algum companheiro, e a gente vai esperar, né, os companheiros da bancada que vão colocar seu nome para discussão, e vou ouvi-los como eles me ouviram agora, vou ponderar, vou avaliar as propostas, as ideias, e decidir em quem devo votar para o próximo biênio. Mas não teve nada de acordo nesse sentido. O que a gente discutiu foi o agora, né? Não tem um projeto de poder, né? Não é o poder pelo poder, é um projeto de agora, de ajustar algumas coisas, né? De melhorar alguns quesitos da Câmara. É um projeto voltado muito para a melhoria dos trabalhos da Câmara, e para o futuro a gente vai ouvir os companheiros, todos os dois companheiros, né, que compõem o Poder Legislativo, aquele que apresentar, obviamente, as melhores condições, as melhores ideias, a gente vai estar votando sem dificuldade alguma.
Tem alguém que o senhor não vota de jeito nenhum?
Ninguém. Posso votar em todo mundo. Agora, dou preferência total a quem está na base.
O Sandro Pereira: a Câmara estará em boas mãos com Igor para a presidência. É um vereador atuante. A Marleide: desejando todo sucesso para Igor nesse novo ciclo. Lourdes Leandro: parabeniza Igor pela conquista. Sucesso. Tem mais zap. Bom dia a todos. Parabéns ao vereador Igor. Gostaria de saber se ele, como presidente, como vai ficar o trânsito de Afogados. Essa é a questão da prefeitura, né? A prefeitura aqui, mas a Câmara também tem participado desse debate.
Tem. A Câmara tem participado. Eu sei do interesse do prefeito José Patriota em que a gente organize urgentemente o trânsito daqui. Inclusive, a população, tenho certeza que percebeu que agora, essa época de Natal, final de ano, que geralmente o fluxo de pessoas de fora aumenta muito aqui na cidade, já foram alguns agentes da Guarda Municipal foram treinados e tentaram dar uma agilizada no trânsito. Melhorou muito, né? Melhorou muito, porque deu uma agilidade, ficou mais organizado. Mas é preciso discutir a municipalização do trânsito. A Câmara vai estar pronta para esse debate, né? E a gente espera construir junto aí do Poder Executivo a melhor alternativa aqui para o povo de Afogados da Ingazeira.
São 10h50, daqui a pouco nós voltaremos com a segunda e última parte do Debate das 10. Debate das 10. Estamos de volta com o presidente eleito da Câmara de Vereadores e Afogados da Ingazeira, Igor Sá. Se você tem perguntas, dúvidas, elogios, pode mandar 38 38 12 13, ou mandando seu zap para 996 580554. A Angélica: Igor é muito preparado, parabéns e sucesso. Como é que foi para conquistar o voto do vereador Zé Negão? Porque ele estava 6-6 e o Zé Negão acabou votando no senhor.
Foi dentro da mesma ideia que a gente teve com os outros vereadores, né? O vereador Zé Negão, ele me confessava que assim não tinha dificuldade de votar em nenhum dos parlamentares, agora preferia alguém que já tivesse um pouco mais de experiência na casa, né? E o vereador Rubinho do São João é um vereador preparado, jovem, inteligente, mas está no seu primeiro mandato, vai tomar posse agora, né? Então eu acho que no caso do Zé pesou mais essa questão de ser um vereador mais experiente, né? A gente também já tem uma relação durante esses 4 anos, uma relação mais próxima, né? E eu acho que pesou mais essa questão da experiência, né? Porque nós temos esse período acumulado na Câmara e eu acredito que isso foi decisivo para que a gente pudesse conquistar o voto.
O senhor entra de recesso totalmente ou vai aproveitar esse período que não tem sessões para ficar mais por dentro, para estudar mais o que a Câmara tem, o que a Câmara precisa?
Nós já temos uma reunião hoje de 4 da tarde, tem outra reunião amanhã, não tem férias, é pé no serviço, agora tem que agilizar, né? São ossos do ofício, né? Eu estava até planejando fazer uma viagem agora de Natal e final de ano, dar uma descansada depois da eleição, mas aí já veio a eleição da mesa, agora já confirmado como presidente, agora tenho que agilizar, reunir com os funcionários, né, tratar da transição. Então assim, já começo hoje, saio daqui, às 4 da tarde já tem uma reunião na Câmara com alguns funcionários, amanhã tem uma reunião com o ex-presidente Frank Nazário, para que a gente acelere cada vez o mais rápido possível essa questão da transição.
E como é que se deu a escolha, Igor, para o primeiro e segundo secretário que vão compor a mesa diretora juntamente com o senhor?
Foi consenso do grupo, né, daqueles que estavam conosco, né? A gente naquele momento pontuou que o vereador Franklin Nazário, pela experiência, por já ter sido presidente, seria a pessoa mais indicada para ocupar a primeira secretaria. Os outros vereadores concordaram, e o Daniel, por ser um jovem, um cara inteligente, que pode ajudar muito, né, na condução da casa, né? Todos os outros também são muito preparados, experientes, mas houve consenso dentro do grupo e a gente naturalmente não teve dificuldade em ter esses dois companheiros conosco na mesa diretora.
Uma das lamentações de todos os presidentes que passaram e dos vereadores também é em relação à ausência do público nas sessões da Câmara Municipal. Geralmente o público vai quando tem uma polêmica, quando é um projeto de maior importância. E o senhor pretende fazer alguma coisa para ver se atrai a participação do público durante as sessões?
A própria efetivação de uma comunicação, eu acho que vai atrair mais o público. A gente precisa tornar a pauta da Câmara mais pública, né? Mais acessível ao povo. Porque muitas vezes o cidadão não sabe o que está acontecendo na Câmara, porque a Câmara, historicamente, tem falhado nessa comunicação. A população também, por sua parte, não procura muito se informar. Então a gente, tratando de efetivar essa comunicação, de deixar a pauta da Câmara mais transparente para a sociedade, mais acessível para a sociedade, e a gente espera um aumento de público, né? A gente tem uma ideia de criar um projeto aí, o Agenda Câmara, né? Que a gente vai divulgar toda semana os trabalhos do Poder Legislativo nas redes sociais, no próprio site da Câmara, nos blogs, no rádio, e espera que a população participe mais, vá mais para os debates, opine mais, discuta mais, porque todo o coração, vamos dizer assim, do que acontece no município está lá dentro do Poder Legislativo. É de lá que saem as principais decisões para tudo que acontece no município.
Um dos papéis do Poder Legislativo é fiscalizar o Executivo. Como será essa fiscalização?
Como tem sido feita, a gente é aliado do governo, mas a gente é um poder independente, né? A gente precisa legislar para o povo. Esse é o nosso principal, essa é a nossa principal missão, né? A gente tem sido aliado, a gente tem defendido o governo na Câmara de Vereadores, mas quando é preciso pontuar, fazer algumas alterações em projetos, né? Fazer algumas emendas, a gente tem pontuado isso com o governo, e eu quero aqui reconhecer toda a grandeza do gestor José Patriota e da equipe de governo, que em nenhum momento se nega a discutir, em nenhum momento se nega a prestar esclarecimento, em nenhum momento se omite do debate. Então, assim, é uma construção. A gente é aliado, mas a gente é independente enquanto poder, né? E a gente também tem condições, até por ser aliado, por ter intimidade, de fazer algumas pontuações, algumas ponderações que a gente considera importante, e graças a Deus, até hoje a gente tem sido ouvido e também tem podido fazer algumas alterações e alguns projetos que vão para aquele poder legislativo e que, de repente, não vão de acordo com aquilo que a Câmara de Vereadores acha que está correto para o povo. Mas eu quero mais uma vez elogiar que o prefeito, nesse sentido, tem sido muito correto conosco. Apesar de ter maioria, ele sempre escuta, né, e sempre está aberto a mudanças.
Em relação a faltas, o senhor vai conversar com todos os vereadores para evitar faltar o mínimo possível?
Veja bem, isso é uma questão que a gente inclusive vai discutir quando for revisar a lei orgânica do município, né? Porque hoje a punição para faltas é um tanto quanto branda, é vaga. E a gente foi eleito para trabalhar, né? A gente sabe que em alguns casos os colegas vereadores precisam se ausentar, né? Que eu entendo isso perfeitamente, até porque também já precisei, mas a gente precisa ter um rigor mais sério em relação a isso, porque a gente tem muitas vezes uma sessão durante a semana, né, ou duas no máximo, e é preciso que o vereador dê conta do seu serviço, né, dê conta do recado, porque a população que confiou a ele, né, o mandato, espera isso dele, né? Nesse sentido, a gente tem um belo exemplo lá na Câmara de Vereadores, que é o vereador Raimundo Lima, né, que é assíduo em 100%, tudo da Câmara o vereador está presente. Então, assim, que a gente possa seguir também esse exemplo dele, né, porque isso referenda, né, ratifica o compromisso que ele tem com o povo, né, que o elegeu, e que cada vereador também possa ter esse compromisso de evitar faltas, né, de quando faltar, de só faltar quando for extremamente necessário, porque a gente vive um período de mudanças, né, um período em que a classe política está ridicularizada, podemos dizer assim, e a gente precisa de pessoas que trabalhem, que façam as coisas corretas, para que a gente possa cada dia mais afastar essa peste que tem, infelizmente, para todos os políticos.
Quando é que os senhores se reúnem para definir quem será o líder do governo na casa e líder da bancada?
Essa é uma discussão que passa pelo governo, né? O líder do governo é discutido junto com o governo, e o líder da bancada é discutido com a bancada inteira. Então, quando a gente, ontem já ficou marcada a primeira sessão, né, desse período, que vai ser no dia 1º de fevereiro, a gente vai sentar, né, a bancada para que seja declinado o nome de alguém, né, que possa representar toda a bancada, e o governo deve chamar, né, todos os vereadores também para apontar ou para discutir a questão de quem deve ser o seu líder durante esse período.
O fim do recesso no meio de ano foi implantado na gestão do Franklin Nazário. O senhor mantém ou acaba?
Está mantido. Inclusive, eu fui um dos defensores desse projeto. Acho que é um avanço para o Poder Legislativo. Parabenizo o ex-presidente Franklin, porque acho que é o grande legado da sua gestão, né? Acredito que Franklin deixou o seu nome escrito na história com esse gesto de compromisso, de seriedade, né, quando excluiu esse recesso do meio do ano, né. Todo cidadão brasileiro só tem um recesso durante o ano, e o vereador não poderia ser diferente. A gente acabou e eu pretendo mantê-lo da forma que está.
Uma das reclamações de alguns vereadores, principalmente da oposição, era em relação à demora ou à falta de atenção do Executivo para responder os requerimentos e projetos apresentados e aprovados na Câmara Municipal. O senhor pretende conversar com o prefeito Patriota, com alguém do governo, para melhorar nessa área?
A gente vem desde o ano passado a gente vem tendo conversas, especialmente com o Rodrigo Lima, que é assessor de comunicação do Poder Executivo, né, e é uma das pessoas também responsáveis por essa área de recebimento e responder alguns requerimentos, né, junto com o prefeito José Patriota, e a gente já vinha pontuando que essas respostas precisavam ser mais céleres, mais rápidas, né? E também encontramos na pessoa do prefeito e de Rodrigo essa mesma opinião de que precisava agilizar mais, mas a gente também, por outro lado, entende a agenda corrida do prefeito, né? Nem sempre ele tem tempo para parar, para responder de um em um, mas a gente vai continuar cobrando, a gente espera que seja um pouco mais rápido essa comunicação, porque é importante, né? O vereador, quando pede, ele pede em nome do povo, né? Então eu espero que o Poder Executivo consiga, durante esse biênio, acelerar, dar mais agilidade a essa resposta de requerimentos.
O Mário Viana, a Câmara está bem representada, parabéns, Igor. Igor, como é que o senhor espera que seja o seu relacionamento com o prefeito Patriota ao longo desses 2 anos?
Um relacionamento sincero, de companheirismo, de amigo, como tem sido até agora. A gente vê no prefeito Patriota um espelho, uma pessoa em quem a gente deve se espelhar pela sua forma de gerir, pela sua forma de administrar grupo político. Eu sou um admirador do prefeito José Patriota e tenho certeza que ele também estará dentro das suas possibilidades, nos ajudando e nos orientando durante esse período que a gente está presidente à frente da Câmara de Vereadores.
O senhor sabe que hoje uma Câmara de Vereadores seria uma prefeitura de um município pequeno, é uma mini prefeitura. E aí a gente vê o Tribunal de Contas fiscalizando tudo, e é correto, tem que se fazer isso mesmo. O senhor já alertou, já acordou para a responsabilidade que vai ter para gerenciar os recursos públicos?
Com certeza. A gente, quando se coloca na disputa, a gente também tem que pensar que a gente vai passar a ser ordenador de despesa, né? Assim que a gente chama. Então eu pretendo, inclusive, fazer uma visita ao Tribunal de Contas, né, do Estado, uma visita de diálogo, de cortesia, para tomar algumas orientações, né? Tem o primeiro secretário também, que é o ex-presidente Franklin, que tem experiência nessa área e vai me ajudar bastante, tenho certeza disso. E a gente vai estar, obviamente, tendo cuidado com cada centavo que entrar e que sair da Câmara, porque a gente precisa cuidar do dinheiro do povo como se fosse o nosso, né? Ou eu tenho certeza que essa vai ser uma das bandeiras principais da nossa gestão, é a de cuidar bem do que é público.
Tem um zap chegando aqui, vamos ouvir.
Bom dia, Aldo Marciano. Eu estou acompanhando, parabenizo. Agora, quanto à sessão na Câmara, nunca teve um tempo tão bom como o de Augusto Martins. Seria na sexta-feira, pegaria o pessoal que vinha da feira, então a Câmara tinha uma boa população. Então isso será um caso a ser pensado. Outra sugestão que eu dou é: por que não transmitir, hein, pela rádio? E mais uma outra seria, entende, o prefeito e você, quer dizer, o prefeito fazer uma meia horazinha por semana, entende, para o povo, entende, falar o que deseja e ele responder. Um abraço.
Presidente?
Os dias hoje, pelo regimento interno, a Câmara pode realizar sessões na segunda, na quarta ou na sexta-feira, né? Isso é marcado sempre após a primeira sessão, sempre após a sessão que acontece. Então, assim, eu não vejo problema em realizar sessões às sextas, até porque o regimento permite isso, né? depende muito também de
agenda. Mas seria à noite ou durante o dia?
Não, pelo regimento a gente só pode fazer durante a noite.
Porque o que Marcelo colocou é que de dia na sexta-feira tem muita gente, então se ele já não teria condições, porque as sessões tem que ser à noite.
Hoje não, mas isso é uma coisa que a gente também vai entrar naquela discussão de reforma de regimento e tal, para a gente ver, escutar a população e ver o que a população pensa, porque há pessoas que acreditam que a parte do dia é melhor, porque há movimentação na rua e tal, mas já há outros que acham que durante o dia o povo está trabalhando, não tem tempo de ir, não sei o quê, e acha melhor de noite. Então, assim, essa é uma discussão que vai estar dentro dessa questão da reforma do regimento. Mas hoje, legalmente, né, pelo regimento interno da casa, a gente só pode fazer segunda, quarta e sexta a partir das 20 horas, que é na parte da noite. Então, inicialmente, a gente não tem como alterar esse horário, mas a gente pode discutir e deve discutir isso quando for fazer essa reformulação do regimento.
Sobre essa questão de horário, eu acho isso relativo e é uma opinião própria minha, porque faz mais de 20 anos que eu acompanho sessões da Câmara e elas já foram realizadas durante o dia. Você tem aquele público, às vezes, significativo, quando a matéria é polêmica, quando é um assunto de interesse de muitos, claro que todos são, e à noite também. Então isso aí é relativo à questão de horário, eu acho que é uma questão para se discutir, mas tanto no horário da manhã como no horário da noite vai ser sempre desse jeito. Tem sessão que vai estar lotada e tem sessão que vai ter um público menor. Isso aí eu digo porque já acompanhei sessão no horário da manhã, na segunda, na quarta, na sexta, no horário da noite. Então isso aí é relativo, é uma opinião minha. Tem um áudio chegando, é o Marciano de novo, hein?
Áudio. O povo estaria bem mais disponível, já tinha feito os seus afazeres.
Não deu para entender direito.
Seria à noite, Aldo. O povo estaria bem mais disponível, já tinha feito os seus afazeres.
Então ele prefere à noite, na sexta-feira à noite, mas já tem nada.
Já pelo regimento já pode ser feito, inclusive já é feito, algumas sessões são na sexta-feira à noite, não são todas, mas uma grande parte é feita nas sextas à noite.
Muito bem, Igor Sá, presidente eleito da Câmara de Vereadores e Afogados da Engazeira para o biênio 2017-2018. Muito obrigado, sucesso e a gente vai continuar conversando ao longo desse período.
Eu queria agradecer, Aldo, agradecer ao Sandro Pereira, a Marleide, a Luz Leandro, a Angélica, ao Mário Viana, ao Marciano, né, pela participação, pelas sugestões. Dizer que a Câmara é a casa do povo, a gente está de portas abertas para receber o povo de Afogados da Engazeira, levem opiniões, sugestões, né? Que cada parlamentar que esteja lá, os 12 parlamentares, sintam-se representados com a nossa presidência, porque eu serei ouvinte de todos, quero construir, né, uma presidência de diálogo com todos e tenho certeza que a gente ouvindo o povo, ouvindo os vereadores, fazendo as parcerias com o Poder Executivo, com a imprensa, né, com o Ministério Público, a gente vai conseguir vencer os desafios enormes que a gente vai encontrar, principalmente nessas questões de reforma de lei orgânica e de regimento, porque eu acredito que a gente não pode mais esperar passar, né, para que a gente faça essas reformas. Quero contar com a ajuda de todos os setores da imprensa também. Tenho certeza que a imprensa tem papel fundamental nisso, né, nesse processo, nesse projeto todo. E desejar aqui também o meu abraço para o povo de Afogados da Engazeira, para as pessoas que têm desejado sucesso. Tenho certeza que o povo torce pelo sucesso. E desejar um 2017 de muita saúde, paz, prosperidade e de muito inverno, se Deus quiser.